Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon.
Gera, gera, pó.
Da onde que é isso, Jomon? Algum animezinho que você tá assistindo?
É do Kaiwatch, né, porra?
Ah, olha só. Do meu lado direito está o Lucas.
Voltei a jogar Overwatch.
Você voltou só por causa do novo personagem?
Sim. É que teve bastante mudança no jogo também. Tem todo um sistema de pontuação para o quão bem você é com o seu time, se você é educado. Eu acho que o jogo tá bem melhor agora, a interface também. E o Hamster foi meio bacana.
Por incrível que pareça, eu continuo meio viciadinho em Pokémon GO desde que voltei a jogar aqui, sei lá, faz umas 2 semanas atrás. E tem um ginásio do lado de casa, cara, mas eu tenho a impressão que a criançada tá fazendo tipo meio conspiração pra mim, porque quando eu sou Instinct, né, meu time é Instinct, é o amarelo.
Instinct, tá, é, eu ia perguntar a cor.
Quando eu saio de casa, tipo, de manhã, ele tá vermelho, ele tá dominado. Quando eu volto, ele tá amarelo, que é o meu time, só que tá, tipo, com 6 Pokémon, tá ligado? E quando de manhã, de novo, tá vermelho, velho. Eu falo, mano, esses filhos da puta tão esperando eu sair pra, tipo, dominar o ginásio e, tipo, colocar os Pokémon. E quando eu volto, tipo, eu não consigo mais colocar.
Eu não entendi.
Mano, mas eles viram de madrugada o ginásio, normalmente?
Então, aí que tá. Eles fazem isso de madrugada, tipo, no horário que tá todo mundo dormindo. E como eu moro em condomínio, né? Como o ginásio dá pra pegar, tipo, de um certo espaço do condomínio, a molecada fica reunida lá, dominando o ginásio. E tipo, e é isso.
Bizarra.
Compra vários celulares, Mario. Aí, tipo, joga com várias contas ao mesmo tempo. Nossa. Ou isso não ajuda?
É a versão de comprar 2 versões do mesmo jogo, isso aí.
É a versão Jomon Pokémon GO.
Essa semana, a Level 5 anunciou o jogo que copia Pokémon GO, Yo-Kai Watch World. Eu não sei o que foi o evento deles, que eles falaram isso, né? Mas eles mostraram um trailer tão creepy quanto de Pokémon GO, né? Que é o cara no mundo real vivendo com os yokais, essas coisas. E é um trailer bem focado no Japão, né?
É, e eu não achei creepy não, viu? Eu achei esse trailer muito bem produzido. E, sei lá, esse trailer me hypou pra, assim, de um jeito que eu gostaria de jogar o jogo.
Eu vou dar uma de Jomon e falar que eu não assisti o vídeo.
Eu quase não assisti também.
Cara, assim, eles mostram... É um cara mais velho, né? Pra
vender o cara, assim. A namorada terminou com ele, ele acha o que preencher na vida dele com o Yokai.
Não, ela não terminou. Nossa, com velho. Ele, cara. Não, não terminou, não.
Pô, isso é tenso, cara. Eu acho que aquela mensagem lá era de terminar, que eu não sei certinho o termo, mas acho que ela era pra terminar aquilo.
Não, não era. Não, imagina, vai terminar um comercial de joguinho de criança. O que, que tem a ver o casal de namorado terminar, né, mano?
Não, mas aí os yokais agora fazem parte da vida dele, entendeu? Ele tá completo de novo.
Caralho, você falou que esse jogo é cópia de Pokémon, mas yokai em si já é cópia de Pokémon, não?
É, mas eles esperaram agora o Pokémon GO dar uma abaixada assim, né? Já que a terceira geração tá no fim e a quarta ainda não parece que vai vir. Então eles foram lá e lançaram. E eu não entendi direito, porque ele tem um gacha, pelo que eu vi um youtuber jogando. Ele tem um sisteminha do Pokémon GO também, de você tá no lugar, mais ou menos no lugar, numa área X, e você consegue ver as coisas.
Ó, só sobre esse detalhe de terem esperado o Pokémon GO abaixar, na realidade, eles repararam. Saiu uma estatística aí que esse mês, se não me engano, foi o maior índice de usuários logados em Pokémon GO desde julho de 2016, alguma coisa assim. É, eu acho que foi por causa do sistema de amigos, né, que lançou, muita gente voltou a jogar. Pelo menos do meu círculo de amizade eu consegui perceber muita gente que voltou a jogar.
Eu acho que também. Pô, o Let's Go também deu uma ajudada mesmo.
É, pode ser. Não,
mas sim. O que você falou é verdade. Muita gente no meu Facebook, por exemplo, começou a compartilhar, acho que friend code, eu não sei como funciona.
É um friend code.
Tava lotado de gente fazendo isso.
É, exatamente.
Então eles erraram o time, olha só.
É, acho que eles falaram, não, esse é o momento de lançar, e aí, de repente, Pokémon GO lançou o sistema de amigos e, por um acaso, deu muita gente jogando. Mas tudo bem. Ó, porque o Yo-Kai Watch é só no Japão, ele é focado no Japão, até porque o jogo, acho que só funciona lá, né, e o público japonês é o que conhece Yo-Kai Watch. Sobre o jogo em si, cara, eu achei ele uma mistura de muita coisa e me pareceu um pouco confuso. que nem você falou, tem um sisteminha de gacha. Eu também vi uns streamers jogando e eu também achei confuso. Eu não entendi muito bem como é que funciona pra você pegar o yokai, etc. Eu pensei que seria igual Pokémon GO, que você encontra o yokai e aí você pode capturar, etc. Mas na realidade, quando você encontra um bichinho, um yokai, é um timinho de yokais, igualzinho no jogo pra 3DS. E você tem que batalhar com eles. Você tem seu time de 3 yokais e você batalha com eles, né?
É, são 6, eu acho que você pode ficar trocando com a parte de trás,
né? É, você pode trocar.
São 6? Igual 6 pokémons no time? Uau!
Não, são 3 ao mesmo tempo. Ah, e você tem mais 3 que você pode ir trocando. Aí eu não sei se tem punição, etc.
É tipo Battle forçada.
Já achei que você ia falar Battle Royale, aí me assustar.
Não é o Triple Battle, cara.
E o sistema funciona muito parecido, assim, tem um botãozinho de, o cara tá com a habilidade especial preparada, funciona, você fica trocando a posição pra você tentar ficar escapando dos golpes, é o sistema de Yokai Watch que eu já não gostei no 3DS, né, mas é o sistema de Yokai Watch de 3DS, mais ou menos.
Cadê o Jeff pra defender?
Então, o Jeff ele defende que é bom por causa da quebra de ritmo de Pokémon, porque Pokémon é só batalha em turno e o Yokai Watch ele diferencia. Porém, eu não vi um gimmick nesse jogo do celular, né? Yokai Watch, normalmente você tem uma roleta lá que você roda, aí tem um negócio aleatório que acontece na partida, lá na batalha. Nesse do mobile eu não vi, não.
A aleatoriedade é se os yokai que você luta contra vão se juntar com você ou não.
Ah, nossa, que divertido.
Mas acho que tem no 3DS também isso, então...
Olha só, quando ele vai encontrar um yokai, ele clica em cima, né? Eu não entendi muito bem essa parte, mas aparece um mapinha lá, ele fala, olha, eu quero acionar o radar. Aí dá um radar lá, um sonar, e aparecem pessoas, jogadores, que estão ao redor dele, ou yokai. Isso que eu entendi. Se for um jogador, ele pode mandar um yokai para aquele jogador, né? No trailer aparece um yokai ficando nas costas como se fosse um encosto, né? E pelo que eu entendi é isso, ele manda o yokai andar com aquele jogador e depois ele ganha pontos de experiência, alguma coisa do tipo, né? Mas se ele clicar no yokai, aí ele abre o modo de realidade aumentada lá que ele pode visualizar pela câmera do celular o yokai, né? E aí ele clica no yokai e aí abre a batalha.
É, ele tem que ficar focando igual no jogo, você tem que ficar mirando no yokai durante um tempinho.
Aí isso é um saco, hein?
Vocês acham que isso vai sair do Japão?
Não.
Eu também acho que não, hein?
Vocês acham que é porque yokai é muito assim... Os bichos são muito voltados à cultura japonesa e o pessoal não ia entender muito bem? Porque eu, por exemplo, não tenho muito assim... Como posso dizer? Eu não sei, eu não vejo tanto carisma nas criaturas.
Eu vejo, mas é porque eu leio o mangá, né? Então eu consigo ver o comportamento delas, a personalidade de cada yokai. Mas no jogo não tem muita mesmo, é só pela afeição, né?
Não tem o mesmo... Porque eles falam também, né? Quando você pega eles.
É, que não teria o mesmo impacto do Pokémon, porque o Go lançou com a primeira geração, que foi a infância de muita gente, aí foi uma explosão gigantesca, né? Acho que já surpreendeu o que tinha que surpreender, e isso aí, não sei, não vai pegar tanto, não.
Então, é que yokai eu acho que não pegou aqui, né? Por N motivos, assim, não pegou aqui. Pode ser porque é um japonês, pode ser porque o Ocidente tá cansado de Digimon, né? Depois de Digimon e Pokémon, ninguém liga pra mais nada. E aí são nichos específicos que gostam de Metabots, por exemplo, Beyblades, que são outros joguinhos, são coisas de monstrinho. E aí o Yokai Watch não pegou, é muito menos o Yokai Watch World, assim, né? Não tem o que renascer o que nunca esteve vivo, sabe?
Nossa, bonito essa frase. Coloca até no reverb aí, não tem o que renascer o que nunca esteve vivo.
Nossa.
Ô, Lucas, você falou um negócio interessante, que é por causa da cultura japonesa, né? Os monstrinhos de Yokai Watch são baseados em lendas e misticismos e etc. E por aí vai. Que bichinhos brasileiros seriam bons yokais brasileiros, cara?
Ah, cara, tem que ter tipo o Saci, o Curupira, aquele cavalo com cabeça de fogo,
né? Mas eles têm que ser meio diferentões, assim, né? Não é só o Saci, assim.
Cara, o Saci só tem uma perna e tem a mão furada, cara. Você quer o quê? Diferente mais.
O Saci tem a mão furada?
Tem. Se você põe a coisa na mão dele... Cara, você não sabia disso?
Não, cara. Que nada a ver. De onde você tá tirando isso, mano?
Não tô zoando, não. Eu vou até pesquisar aqui, cara. Não é possível.
Turma da Mônica tem o Saci Pererê lá no bagulho Chico Bento. Ele não tem a mão furada. Que isso? É Jesus Cristo agora? O que tem a ver, mano?
Ele tem a mão furada assim, ô vacilão.
Não, agora foda-se. Foda-se também.
O Curupira é louco, mano. Mas eu acho as lendas das vezes, tipo, tem uma Yara. A nossa cabeça já falaram. Boitatá, que é uma cobra, que não faz sentido nenhum nome, né? Eu não sei. Alguém que me explique aí o que é.
Sei lá, não é? Boitatá no mundo tem um monte de cor também?
Não sei. É uma cobra, não é? No Ragnarok era uma cobra, pelo menos.
Não, cara. No Ragnarok tem nada a ver com Boitatá brasileiro. Boitatá é um boi mesmo.
Não é um boi, não. É uma cobra.
Claro que é um boi, cara. Não, claro que não.
Tá bom.
Mano, pelo que vocês estão falando, isso é uma bela bosta se tivesse um Yokai Watch brasileiro, né?
Pô, que mancada.
Boitatá é uma cobra, mano.
Claro que não, mano. O Boitatá é o Boitatá, cara.
O Mario tá faltando cultura aí, hein?
É, então, o Mario, ele faltou na primeira série que ensina sobre mitos e lendas brasileiras.
E de onde que veio o Boi Bumbá, então?
Ah, eu não sei, pô.
É, do Boitatá.
Boi Bumbá. Que porcaria é essa? É música isso aí?
Aquele boi que fica dançando lá.
Não, o meu boi é outra coisa.
Daqui a pouco o Mario fala que não sabe a música da Tirei o Pau no Gato, etc.
Não, mas nenhum de nós sabe a versão atual, que é romantizada agora pra...
É,
pra
não atirei o pau no gato.
É. É, porque eu não sou cuzão.
O Waluigi é um personagem bem exótico. Ele foi criado pela Camelot no primeiro Mario Tennis para ser meio que um rival do Luigi e fazer par com o Wario. Ou seja, o Mario e o Luigi são rivais do Wario e Waluigi. Aí a partir daí ele começou a aparecer em um monte de jogos de esporte, até Mario Party, Mario Kart. Ou seja, ele passou a fazer parte da turma, assim, da série Mario de fato. Recentemente, com a E3 e a demo do novo Smash, muita gente ficou decepcionada pra caramba porque o Waluigi não era personagem jogável e sim apenas um assist trophy, ou seja, um item. Aí é tivemos
porque a galera precisa ter alguma coisa pra reclamar, né? Colocou a Daisy, colocou o Ridley, o que, que a gente pode agora encher o saco? Ah, o Waluigi. Ah,
é o normal, isso aí o pessoal vai reclamar. Até o Bomberman o pessoal reclamou, mas nem tanto quanto o Waluigi. Isso foi quase bem mais sério.
Ah, mas é foda, mano, porque o Waluigi, ele nunca esteve no Smash. Não tem, não sei por que a galera tá reclamando o fato de, tipo, eles falaram, olha, a gente só tá trazendo os personagens antigos, né? Os novos foram pouquíssimos.
É, mas porque tá... o Sakurai, ele deixou o Ridley. Deixou o Ridley, aí todo mundo entra, sabe? Você deu a mão, puxou o braço.
É. Mas o Waluigi, ô Mario, tava desde o Brawl como item já.
Ah, não, de item beleza. Eu digo de personagem jogável, né? Que esse é o problema.
Sim. Aí a gente teve uma entrevista com o Red também, durante a E3, que ele disse que o Sakurai com certeza vai saber que tem muito fã bravo e vai querer que eles querem o Waluigi no Smash, né? Aí vai ser a decisão do Sakurai colocar ele ou não.
E aí na dúvida ele vai colocar mais um de Fire Emblem, né?
Ah, não, por favor, não. Puta que me pariu. Chega de personagem com espada lá, aquela porra.
Pode ser alguém com machado, por exemplo.
Ah, divertido.
Aí tudo bem se tiver um machado e for do Fire Emblem?
Não.
Então o problema não é ser, não ter espada, não é a espada.
Não, o problema é Fire Emblem, cara. A partir do momento que Fire Emblem tem mais personagens que a série Mario, começa a fuder, né?
E não tem.
Não, não tem, mas se tiver, vai ficar um negócio meio foda.
Mas não é estranho, Lucas, porque tem tanto personagem de Mario assim, é meio que um personagem normal de Mario com skin. De, tipo, um Mario com skin. O Luigi era quase um Mario com skin no Mario no Smash. É,
ele foi mudando, né, conforme foi passando.
É, mas o Waluigi é muito diferente, cara. Ele, assim, o Mario e o Luigi, assim, proporcionalmente, os dois têm um pouquinho de diferença de altura e peso. O Wario e o Waluigi é, tipo, extremo.
Ah, mas até na mecânica, assim. Ó, não, eu digo na mecânica, porque, olha, Mario e Luigi, beleza, eles mudaram até o gameplay, etc, ficou diferente. O Wario, eles só conseguiram incluir por causa do WarioWare. O Waluigi não tem um jogo exclusivo, não tem uma perspectiva diferente que eles consigam colocar no Smash e que fique diferente do Mario e do Luigi, né?
É, ele não chega a ser que nem a Daisy, que não tem jogo, mas é princesa, então pode copiar a Peach.
É, mas a Daisy é uma skin, né?
Sim, é, tem gente pedindo skin da Bayonetta com a Luigi, aí eu já acho extremo demais.
Nossa, ele vai dar tiro, velho?
É, ele vai fazer as poses sexy também lá com a perna.
esse tudo bem.
Eu acho que seria legal se desse pra trocar a skin do Luigi pela Luigi, aí talvez fizesse sentido.
Mas só que o tamanho é muito diferente, né? O Waluigi, ele anda todo desmilinguado lá.
É, não faz sentido nada, meu, porque o Waluigi, que nem você disse, ele não tem um jogo próprio, ele não tem uma definição. O Luigi é, tipo, meio medroso e tem, tipo, o Final Smash com o aspirador e tal.
E o Waluigi, ele não aparece nem no Zaruware pra se ajudar a criar uma personalidade, né? Ele é basicamente então. Amigo do Wario.
Então, ó, vocês acreditam que tudo isso é porque não foi o Miyamoto que criou, mas sim a Camelot.
O Wario foi o Miyamoto, né?
Eu sei que o Wario era...
O Wario era... Esse Wario é em japonês, lá de Warui, que é malvado. Então é japonês que criou, pelo menos, né? A ideia.
Sim. A Daisy não foi o Miyamoto também, foi o Gunpei Yoko, pelo que eu me lembro, o cara que criou lá o Game Boy.
Sim, sim. Mas talvez seja que ele não criou e aí não tem o que fazer, assim. E ninguém quer fazer um jogo, porque o Wario... A galera... Eu não sei, o Wario, ele começou em qual? Ele começou no Wario Land ou ele veio antes com o vilão? Eu tô ruim de história do Mario.
É, eu também tô um pouquinho, mas eu acho que foi no Wario Land, aí depois... No Wario Land, não. Foi no Super Mario Land, o Game Boy.
Então, mas eu acho que não tem nada a ver com Miyamoto, não, cara. Puta, tem tanto personagem de Smash aí da Nintendo que não foi Miyamoto que criou e tá incluso lá. Eu acho que o problema é que você não tem uma referência ali pra fazer um Waluigi dentro do jogo. É meio complicado mesmo.
Não, depende. Ele apareceu em tanto jogo de esporte que essa poderia ser a mecânica principal dele, sabe? Cada golpe faz uma coisa. Pode ser de basquete, sei lá, no geral, entendeu?
Eu não sei. Acho que nem o Masuda falou uma vez, cara, que eles recebem várias críticas, assim, várias sugestões, né, de Pokémon. E que ele falou que ele tem uma hora que ele pega tanta coisa ridícula que ele lê pros devs e todo mundo dá risada, sabe? Ninguém entende como é que é o processo de Smash, como é que é o processo de criação de personagem, como ele se baseia e quais são os principais elementos que eles precisam identificar no personagem para que ele se torne um personagem de fato de luta, né, etc. Então, por causa dessas condições, eu acho que a Luigi também não se encaixaria com um personagem jogável dentro do Smash. E mais, assim, eu não sei se ele vai vir como DLC no futuro, porque ele tá como Assist Trophy. Não faria sentido ter, tipo, um Luigi personagem ou um Luigi Assist Trophy, né?
Sim, sim. Mas, ó, só pra comentar, teve personagem que era Assist Trophy, que era o Little Mac no Brawl, e ele virou personagem, entendeu? Então, eu acho que no próximo Smash pode ter a possibilidade.
Não, mas até aí todos podem, né? A Bárbara pode aparecer de repente.
É, o Guirahim, né?
Então, exatamente. E o... Então, no mesmo jogo, eu não sei. O Waluigi, pra mim, ele faz sentido de aparecer no Smash, mas só que agora ele virou meme e ficaram enchendo o saco do Sakurai, falando que ele fez coisa pior que o 11 de setembro por não colocar.
Nossa,
o...
Cara. Nossa,
cara. E a galera... Mano, a galera fica retardada em cima disso. Isso dá... Eu acho que isso dá um... Até mais raiva, assim, sério, falar, eu não vou colocar esse corno, mas nem fudendo.
Não, mas eu não tenho raiva, cara. Eu sei que tem muito fã babaca aí lotando a caixa de mensagem da Nintendo de bosta, né? Mas assim, eu até que gostaria de vê-lo com um personagem jogável, mas pra mim não faz aquela falta grande.
Não, mano, tem 64 personagens, você vai sentir falta de um, velho.
65?
Caralho. Mano. É 65, sei lá. E vai ter mais DLC ainda.
Sim, vai ter mais pra anunciar também.
O fato é, eu acho que o Luigi é um personagem injustiçado, porque, querendo ou não, eu acho que ele tem mais carisma que o Wario, apesar do Wario ter jogo. E eu não sei por que eu gosto tanto dele. Eu acho que a forma como ele anda é desengonçado, assim, eu acho engraçado.
Difícil, cara.
É, eu acho que eu gostaria de ver mais jogos do Wario em si.
É, eu acho um Luigi Land da vida, porque o Wario tá morto em jogo de plataforma. Acho que o último foi do Wii, né?
É, o Shake It.
Isso. E aí, mano, coloca um jogo pro Luigi, assim, ou qualquer outra coisa que eles acham que o Luigi ia encaixar, né? Eu acho que a Nintendo, que ela tem aquela filosofia de a gente tem a mecânica, depois coloca os personagens. Eu acho que ela não consegue pensar em nada pro Luigi. Eu só acho que tem que ter mais Super Princess Peach. Eu acho que a Peach tem... Falando em personagem que não tem mais jogo, eu achava que as princesas a Rosalina, a Peach e a Daisy podiam ter jogo próprio.
Talvez. Então, mas aí que tá. Você acha que se tivesse um jogo próprio, ele teria características mais femininas? Ou seja, teria uma interface mais delicada, alguma coisa do tipo?
O Super Princess Peach, ele é assim, né? Ele tem umas... A temáticazinha é um pouquinho mais rosa e tal.
É cor mais pastel, essas coisas normalmente...
Sem problema. E o dela, ela mexe com os sentimentos dela, né? Então é bem específico pra ela, mas exatamente. Você tem que usar o personagem que você tá tendo, né? E aí vê diferença entre as três personagens, né? Rosalina, Daisy e a Peach, ou a Peach e a Daisy só.
Mas eu não acho que isso já tá sendo bem representado nos jogos do Mario, porque o 3D World, acho que foi o último que... Não, o 3D Land, eu não lembro, o do Wii U, né?
3D World, que joga a Peach.
É, você podia escolher a Peach e depois você podia escolher a Rosalina, não podia?
Sim. Não, isso é legal. Eu não tô falando, mas assim, até jogos exclusivos dela de menor cachê, né? Que no Super Princess Peach. Super Princess Peach, ele não é um New Super Mario Bros. Ele não é um Mario 3D, mas ele é um joguinho lá, tá lá. Pode ser um joguinho menores, assim.
É, eu acho que se fosse pra lançar um jogo da Luigi, acho que teria que ser nesse esquema mesmo. Não precisa ser um jogo Triple A, né? Não é Triple A da Nintendo, mas é.
Não,
né?
Não precisa.
É. Tem que ser um joguinho menor, mas que tem uma mecânica divertida e que represente personagem, né?
É, assim, vocês acham também que o Waluigi foi, assim, tendo mais personalidade? Essa coisa bizarra ao longo dos jogos, porque eu lembro desde do primeiro Mario Tennis que ele era meio que normal, sabe? Ele não era tão esticadão e bizarro. Eu não sei em qual ponto que ele mudou muito. Mas eu sei que a versão do Mario Tennis pra depois é bem diferente já.
Eu acho que foi lá pro GameCube, né, que eles tiveram que colocar... Não sei se foi no Mario Kart Double Dash, mas no GameCube eles tiveram que colocar os Supers e aí já tem que dar alguma coisa, né?
É, o Super dele é muito estranho, cara. Eu acho que fizeram de última hora que nasce uma piscina nele e nada, né, e depois defende.
É muito louco, cara.
Ah, eu acho bizarro, cara. Agora, esse do Mario Tennis Aces, eu achei muito da hora que ele coloca uma rosa na boca e dança, né? Tipo, é meio que...
Não, mas não, você falou dança, da piscina... Né? o da piscina de defesa, de ataque dele no Power Tennis, ele faz um L de ponta cabeça com uma pose, sabe? Tipo,
é o Aluid, uai, é alguma coisa assim, né?
É o fracão dele?
É, exatamente. É, quando a Nintendo tiver com falta de jogo aí, eles só imanente não pode lançar um novo Mario, eles vão lançar um novo Waluigi, aí você vai ver.
É, Waluigi Dating Simulator.
Esse seria um bom jogo, eu jogaria.
Eu também não discordo disso.
Pelo amor de Deus.
A vida de adulto, ela tem me dado uns bons tapas na cara, né? E por isso eu tô melhorando uma skill que todo adulto um dia vai desenvolver, que é administrar a vida financeira em planilhas do Excel.
Você tá superestimando a vida adulta, mano. Falando que todo adulto vai desenvolver é muita coisa, é extremista.
Não é, cara. Deixa chegar uns boletos aí pra você pagar, que você vai ver só.
Nossa, cara, é foda.
Na real, eu tô percebendo que eu tô ficando velho por tá pagando pau pra mim mesmo, por tá, tipo, fazendo umas planilhas muito fodas do Excel. Assim, eu falo, caralho, essa panela ficou da hora, hein,
mano. Ah, você tá virando aqueles adultos que, nossa, vou comprar umas panelas antiaderente foda aqui.
É, eu vejo promoção de edredom, velho, na Kamikata, eu falo, nossa. E é isso, e tipo, em uma dessas planilhas recentes que eu fiz é de uma contabilidade de jogos, né, que ainda estão por vir. Ou seja, já que passou a E3 da Nintendo, a gente sabe todas as datas de jogos que estão por vir, né, eu fiz essa panelinha e eu falei, tá, então nesse mês eu vou poder comprar esse jogo, eu vou gastar tanto, nesse mês eu gosto de comprar esse, não tem nada, eu consigo comprar esse. E por um acaso isso virou um checklist, né, de meio de ano. Porque agora que a gente já tem as datas, a gente consegue fazer uma relação dos jogos que passaram da metade do ano e os jogos que ainda estão por vir. Aí eu queria ver com vocês, o que, que vocês já compraram esse ano que vocês gostaram ou se arrependeram? E quais são as expectativas de compra pros próximos meses?
Primeiro eu preciso lembrar, assim, exatamente tudo. É que tem coisa que eu não comprei e eu ganhei de presente também.
Ô, louco.
Então, tem. Fez aniversário já esse ano. Mas se eu não me engano, Kirby e Mario Tennis... E eu não tô lembrando de mais um jogo.
Só esses dois você comprou?
Então, eu não tô conseguindo lembrar, cara. Foi um pouquinho fraco. Por exemplo, o Bayonetta...
Eu vou abrir o backlogger aqui pra descobrir o que eu comprei.
Nossa. Jamão vai começar a chorar já.
É. Mas eu tava meio que não comprando tanto jogo, porque realmente jogos do Switch são caros pra cacete, cara.
Aham. E com a alta do dólar ainda tá embaçada.
Não, é terrível. Então eu fui aproveitando muito do que eu já tinha também do ano passado. Por exemplo, Mario Kart 8 e Puyo Puyo Tetris eu jogo bastante ainda. Eu realmente não joguei tanta coisa esse ano quanto eu queria, na real. Assim, tenho mais perspectiva de comprar os lançamentos que vão sair, porque antes eu tava meio que pensando assim, vou pegar somente o Smash, porque eu sei que vou jogar muito. Mas assim, Octopath Traveler, o Mario Party, o Pokémon Let's Go, tudo isso eu vou pegar agora, cara, porque...
E agora tá entrando o bônus aí, né?
Sim,
tá entrando...
exatamente, cara.
O saldo. Exatamente.
Mas eu não tenho uma forma, assim, tão chique como a sua de organizar as coisas, né? Mas como se Excel fosse chique, né?
mas pra mim é, pra mim tá sendo.
Ok, né? Eu vou mais, assim, de cabeça mesmo, pelo que eu vi.
É, na minha planilha, cara, daqui pra frente, pra cada mês, eu tenho dois jogos pra comprar. Tipo, considerando que eu não comprei o Mario Tennis Aces e também não vou pegar o Crash Bandicoot por enquanto, né? Esses dois eu coloquei pra, tipo, agosto, mais ou menos assim, porque são datas que não tem jogos e talvez eu possa comprar lá, né? Mas Octopath Traveler Taiko Drum Master tá pra julho já, esses dois jogos.
Muito Taiko, eu acho que... cara. Taiko eu vou comprar também.
Taiko é foda, mano. Aí em agosto que não tem jogo, e, tipo, de fato não tem jogo, eu tô pensando em pegar Mario Tennis Aces e o Crash Bandicoot, né, o Trilogy. E aí em setembro, a gente já sabe que tem o The Origin of Sifu, vai ter o DLC de Xenoblade, que eu não sei quanto que vai custar, e vai ter o Dragon Ball FighterZ.
É, o DLC de Xenoblade tá uns $40.
Tá, ixi, nossa, caro, hein?
Se eu não me engano, vai sair como jogo físico também esse DLC.
Ah, nossa, grande porcaria.
Pra $40 é um jogo novo, praticamente, né, mano?
É, mas é um jogo físico que vem, você compra a caixinha e você abre, tem um código e coloca.
Né? É, meio foda, vai sair caro pra caralho aqui também.
Não, eu espero que tenha bastante conteúdo, pelo menos, né?
É, tudo que saiu, né? Você já sabe tudo que vai ter.
Então, olha, eu coloquei pra outubro o Mega Man 11, que esse é necessário. Novembro, Pokémon e dezembro, Smash. É, mas eu também coloquei uma áreazinha lá de que talvez eu compre, e isso não é nenhuma certeza, provavelmente eu não vou comprar porque eu tô com falta de tempo. Que são os Ys, eu não sei como é que faz esse jogo, mas são os Ys, né?
Ys?
Ah, Ys,
é. Eu tava afim de pegar isso também.
esse jogo é uma boa franquia, assim, né? E o Shiny Resonance, que aí eu vou esperar os reviews.
Não faz isso, não. Você jogou a demo?
É, não.
Joga lá. não vale a ver, né?
E aí, assim, tá bem controlado. Tem uma estimativa de quanto eu vou gastar por mês, assim, com o jogo, e tá bem controlada.
Pô, mas dois jogos no mês é complicado.
É, eu também acho, cara. Pô, meu, você vai comprar digital ou físico? Tem que ter isso também.
Não, a maioria eu vou comprar digital, cara.
Ah, faz sentido.
Ó, dos que eu falei, os únicos que eu pegaria físico é Octopath Traveler, o Pokémon Let's Go e o Smash.
Que já é bastante. Já dá seus quase uma pila aí, né?
Caralho, é foda, cara. E Mega Man 11, por exemplo, ele não vai ser 60 dólares, né? Ou não?
Não, acho que não.
Então, mas o físico aqui vai ser preço de jogo de 60 dólares. Isso que é foda.
Olha só, de jogo que eu comprei esse ano, eu não comprei quase nenhum. Na verdade, pro Switch, eu não lembro de ter comprado jogo, não, viu? Inclusive, eu acho que eu joguei mais jogos gratuitos, assim, e demos do que qualquer outra coisa. Eu joguei muito Pokémon Quest, então, de fato, eu acho que eu não comprei nenhum jogo. Eu tô bem, assim, pra gastar agora nos próximos meses.
Switch, eu tô pensando também, eu não peguei... Mano, será que o primeiro jogo que eu comprei esse ano de Switch foi Mario Tênis, velho? Eu acho que foi
o Kirby. Cara. Você comprou o Kirby, né?
Não comprei o Kirby.
Caralho.
Eu não comprei Bayonetta, não comprei Kirby, Hyrule Warriors eu deixei pra depois, tô deixando até agora pra depois.
Eu tô falando pra vocês, cara. Esse primeiro, assim, metade de ano foi um pouco banho-maria, sabe? Pro próximo metade.
É, foi por aí mesmo, né? Porque não... Mas só o Mario Tênis, nossa, impressionante mesmo.
Alguém comprou o Labon, por exemplo?
Não, até parece.
O meu irmão comprou agora recentemente aí, porque achou um baratinho. Por exemplo, R$300 um Labon é muito caro.
Não, acho que 300 conto tá ok. É o preço de jogo de Switch, eu meio que falar, tá, melhor do que o... Já
interessou aí, pelo jeito.
600. Não. Eu, sinceramente, eu não quero comprar papelão agora. Mas é porque assim, eu compro coisa em outros consoles também, né? Então eu tento comprar coisa do PS4, por exemplo. PS4 eu comprei God of War. Na época que lançou, não lembro o que. Acho que na época que lançou Kirby, eu não lembro. E aí nisso tem outros jogos em outros consoles, no caso PS4 e computador. Então eu acabo... E quando eu falo assim, ah, eu quero comprar um jogo X, né? Eu quero comprar um jogo que eu deixei passar. Então eu acabo usando esses meses. Então é aquela coisa, não gastei pouco esse ano. Só não gastei na Nintendo.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós lemos os comentários que vocês colocaram no episódio no site. E é isso. Eu não sei por que eu comecei com entonação, que eu ia explicar alguma coisa, mas é isso.
É a montanha-russa, né?
É. Nessa semana nós tivemos alguns comentários. Nós filtramos apenas os três que a gente acha que vai gerar mais discussão, etc. Mas antes, eu só vou responder um comentário que a gente filtrou, que é o do Rubens Matheus Padovese.
Que no final não foi filtrado, né? Pelo jeito.
É. Ah, então, foda-se tudo.
É rápido, eu só quero uma mensagem rápida. Ele falou, olha, como não consegui mandar por e-mail, por um acaso o nosso e-mail não funciona, né? Culpa minha. E não manda e-mail, tá, gente? Que ele vai retornar.
Eu não tenho nada a ver com isso, o Mario levantou a mão aí.
Ah, culpa é minha. Aí ele falou, queria indicar um áudio aos amantes do ouvinte, que é o do Radiofobia. É o podcast de Falotênica. É, eles falam sobre podcasts, né? Os bastidores de fazer podcast, etc. É, eu já sou ouvinte do Radiofobia há um bom tempo, eu já acompanho. Eu e o Jamon, a gente edita podcast, né? Mas na maioria eu que edito o Nintendo A3, né? Então, tipo, eu tô sempre estudando sobre podcast, etc. Mas é legal, obrigado por ter mandado a dica. E eu também acompanho já o trabalho do Léo Lopes. Eu tenho o livro que ele vendeu, eu emprestei pro Jamon, não sei nem se ele leu.
Você não me emprestou. Você falou que ia me emprestar e não me emprestou.
Mentira. Ih, pegou ao vivo.
Você me emprestou aquele livro de ciência da computação, mas esse aí não.
E você cagou pra ele, aparentemente, mas tudo bem. mas é isso. Obrigado aí, Rubens. Inclusive, eu vi que você é padrinho, etc., do Radiofobia.
Ô, louco, aí ele já caçou a ficha do maluco, né, velho?
Não, eles comentaram no episódio. Mas é isso aí, nos grupos de podcast a gente tá lá, a gente tá sempre tentando melhorar também.
Isso aí, a gente considera o Mario.
E falando do Google Podcast, já que ele mencionou isso, o episódio do Radiofobia é do Google Podcasts, né? Como incluir seu podcast no Google, etc. A gente tá fazendo adaptações, eu vou fazer adaptações no site, no nosso feed, etc., como um todo pra ficar melhor, pra ser traqueado pelo Google, etc.
Mas então... a gente já é. já tá lá.
É, já tá, mas precisa melhorar o SEO e por aí vai. Então tem umas coisas, uns ajustes que tem que fazer. Mas é, se você quiser ouvir pelo Google Podcasts, procura lá a Estação 64.
Então, iremos para o nosso cotidiano agora, mano?
Jamon tá esperando eu apresentá-lo, né? Então, por favor, Jamon, faça as honras dos três comentários.
O primeiro comentário é do Rodrigo Kikio. E eu não sei se a minha entonação no sobrenome dele foi certa.
É, foi igual aquela personagem do Inuyasha, né? Kikio.
É, sim, sim. A ex do passado, né? Num passado muito distante. Oi, pessoal. Só passando aqui para dizer que gosto muito dos casts. Tirei um tempinho, já que geralmente escuto direto do aplicativo, só para parabenizar pelo conteúdo, edição e etc. Tudo impecável. Gosto muito de ouvir. Aproveitando, vocês possuem algum tipo de Patreon, Padrim, PicPay, etc? Talvez fosse legal para ter um contato mais próximo com os ouvintes. Parabéns novamente e abraço para todos da bancada. Um abraço também.
E aí, o que vocês têm que falar sobre Padrim e Patreon?
Eu acho que... Eu não entendi a parte direta do contato. É que eu não sei quais são os requisitos depois que você faz um Patreon, né? Eu sei que o Patreon, Padrim, essas coisas, deixa as pessoas doarem, né, dinheiro pra você mensalmente.
É, alguns deles, no caso do PicPay, você simplesmente paga, né? Os caras dão X valor, né? O Padrim e o Patreon, sim, você tem um sistema de arrecadação lá. Se eu não me engano, o Padrim é mensal, acho que o Patreon também é, né? Mas você coloca metas lá, né? Você coloca, olha, se você doar X valor, você vai receber isso, isso e isso. Se você doar X valor por mês, você vai receber isso, isso
e
isso.
E aí seria nisso, ou aquelas coisas que os caras fazem, né? Tem um grupo privado com a gente, caso vocês paguem tanto, né?
O cara recebe conteúdo antes, entendeu?
Não. Você coloca o que você quiser, né? Como...
A parte que eu não consegui ligar foi com a sequência, talvez fosse legal para ter um contato mais próximo com os ouvintes. E assim, a ideia pra mim, a ideia principal deles é você receber dinheiro, né? Você ter uma ajuda pra você pelo conteúdo que você tá produzindo. E aí eu não sei qual, porque o que é o contato direto, sabe? Porque foi essa causa-consequência, sabe?
É, talvez ele já esteja insinuando que um dos benefícios fosse manter um contato melhor conosco, né? Ou seja, o cara, sei lá, paga um valor mensal e ele tem um privilégio de conversar com a gente diretamente, né? É, talvez seja esse um dos benefícios que ele tenha sugerido. Agora sim, pra falar do Patreon, Padrim, etc, pessoalmente eu, Mário, sou muito crítico com os nossos conteúdos e por aí vai, e o Mário, eu acho que ainda não tá no nível da gente chegar falar, olha, isso aqui é um produto profissional que a gente tá pedindo dinheiro, até porque eu comparo com outros tipos de podcasts profissionais e eu acho que o nosso fica muito aquém ainda, né?
Sim.
E outra, a gente teria que dar mais encargos pra cada um de nós, e a gente gosta de manter as coisas num...
Mais casuais ainda, né?
Mais casual, né? Tanto que tem nego que pega 20 minutos antes pra ler podcast. Não, mentira, olha só no...
Ô, louco, que grosseria, pra ler falta, né? Tem um maluco aqui que nunca tocou em falta, só soltando, assim.
É. Caralho, gente.
E tem participante que nem escuta podcast.
Então, e o seu cachorro latindo dificulta também a gente ganhar dinheiro.
Rolou. Tem várias questões, né? Mas a gente sempre, né, na NPAR, a gente sempre pensou como é que a coisa se tornaria rentável, né? Ela não precisa lucrar nem nada, ela só precisa ser sustentável financeiramente. Quando a gente entra nesse assunto, a coisa fica um pouco mais séria, a gente se limita a fazer muita coisa, dá um pouco mais de estresse e por aí vai. E a gente se força a estar melhorando e se torna um trabalho.
Então é uma coisa que a gente não quer, pelo menos por enquanto, aquela coisa. Eu tenho uma faculdade, eu sempre vou... E o Mário mestrado, essas coisas, a gente sempre vai focar mais nisso, né? São as coisas que vai, no final, colocar o dinheiro na mesa, né? A comida a comida na mesa.
É isso aí. Pô, gente, eu tava botando fé aqui no cash, meu. Eu até desisti do meu trabalho que eu consegui recentemente.
Pô, aí é complicado. Mas continue tentando, Lucas. O próximo comentário é do João. Boa noite, caros. Tudo bem? Concordo absolutamente com o Jefferson. Não era a missão da Nintendo acabar com as lacunas de lançamentos? E já no segundo ano não estão dando conta. Não portaram Mario Galaxy para Nvidia Shield? Lançando Switch nesse intervalo. Provavelmente eles têm planos melhores para Mario Galaxy. Mas enfim, apenas lancem logo. Vamos lá, vamos comentar essa parte primeiro.
Ah, cara, a gente já comentou no outro cast lá, mas, por exemplo, quantidade de jogo aí tem uma porrada, meu. Eu não sei, né? Por exemplo, Octopath Traveler, é que a gente falou que eu vou comprar Super Mario Party, Pokémon Let's Go, Smash.
The World Ends With You.
Então, eu até prefiro que não tenha tanta coisa, porque senão eu também vou ficar pobre pra caralho.
É, comigo encaixou bem porque eu consegui colocar Mario Tennis e Crash Bandicoot, que talvez eu compre, pra agosto, né? Que é um mês que não vai ter quase nada.
E Mario Galaxy, eu acho que ele lançar pro Nvidia Shield não vai ter nada por enquanto a ver com Switch, assim.
É, e só pra falar que é streamado, viu? Ele não roda nativo, não.
Então tem aí bastante coisa, assim, no meio ainda. E não sei se o Mario Galaxy, a galera não gostou, o Mario Galaxy 1 não vendeu muito, 2 menos, e eu não sei se eles querem fazer um 3.
Não, pô, mas ele foi muito bem aclamado, cara, talvez vendesse, na época que vendeu pro Wii, eu não sei se o Wii tava tão destrinchado ainda.
Ah, 2008, vai. Mano, o Wii nasceu bem pra caramba, né, foi o tempo que matou ele. Foi 2008, eu nem lembro se foi 2008, foi 2007, eu não lembro agora.
A gente sabe que New Super Bros deu um pau e vendeu muito mais, infelizmente.
E o Mario Galaxy foi bem
qualidade bem superior.
Eu também acho que se lançasse o Mario Galaxy pro Switch, ele iria competir com o próprio Mario Odyssey, então eu acho que é meio complicado pra Nintendo.
Por enquanto, né, sim. É, Mario, também voltei a jogar Pokémon GO. Na verdade, comecei agora. Não tinha me despertado o mínimo interesse na época. Provavelmente sou um fã mimizento e purista. Ô, louco.
Ah, então... eu... Puta, mano, é que ele falou isso aí, eu
por exemplo... Ah, você se sentiu aí? Foi da... O cara se serviu, Lucas?
É porque eu não joguei e ainda não tive interesse, cara. Eu não sei se eu tô sendo mimizento ainda.
Não, no seu caso, você tá sendo preconceituoso.
Não, por quê?
Porque você não jogou o jogo ainda.
Cara, eu joguei no celular dos outros já, não no meu.
Ah, então, você tem que jogar no seu pra você garantir.
É, quando você joga Pokémon no Game Boy dos outros, não tem a mesma experiência do celular. Do seu Game Boy, no caso.
Uh-huh. Bom, não sei, mas eu... É, continua aí, porque senão eu vou parecer mais mimizento ainda.
É, vou e volto do trabalho andando e aproveito pra ir jogando. Nos sábados e domingos, fico umas 2 horas no parque capturando e passando nos Pokéstops. Enfim, fui influenciado pelo Let's Go, mas já está valendo a pena só pelo Go. E eu acho que essa é uma ideia, né? Essa é uma ideia.
É, isso tá acontecendo comigo, diga-se de passagem, que eu já andava bastante, assim, eu costumo fazer caminhos maiores do trabalho, ida e volta pra, sei lá, caminhar mais, gastar mais caloria, né? Mas eu tô andando mais e o tempo tá sendo o melhor gasto, né? Eu não tô percebendo esse caminho que eu tô andando. E eu não tenho problema de andar com o celular na mão, porque o caminho que eu faço é tranquilo, né? É, então eu faço isso e eu já fui no parque jogar, por acaso fui no parque de Ibirapuera com o Pokémon GO e, mano, foi bem divertido, assim, deu pra participar de raid, deu pra fazer uma porra de coisa.
É isso aí. E engraçado que com isso acabei baixando novamente Fire Emblem Heroes. A quantidade de waifus está insana. Acho que ultrapassaram os limites.
Realmente você cagou tudo, né, amigo? Você tá jogando Pokémon e foi pra
Fire Emblem. Não. É que ele...
Baixou o nível.
Ele chegou e tá na febre mobile de novo, né? Ele deve ter botado Pokémon GO assim, ah, pô, por que não baixar o Fire Emblem que eu parei? E foi lá. Mas eu acho que tá, se você voltou agora, talvez seja o problema por causa que é banner de... Agora, pra quem não sabe, Fire Emblem Heroes tá com um banner de summer, né, de verão. Então, obviamente, vão ter meninas com poucas roupas. E meninos também, eu não lembro se tem homem nesse. Tem um cara, pelo menos. Com pouca roupa.
Sensacional, cara.
É o que vende, é o que a mídia tá lá em cima, né? Eu não acho, tipo, tem Pokémon... É, Fire Emblem tem muita waifu no... Tem muita personagem, muito personagem que você gosta. Na sua party só tem pessoa bonita, né? Fora alguns caras aí, X. Então, acho que acho normal, assim. Eu acho que tá no padrão de jogo gacha.
Pokémon GO também tem um banner Summer?
É, com a Lucario e Gardevoir. Parece só os dois lá.
Tinha, tá, Lucas? Mas foda-se agora. Vai ser esse banner. Imagina isso. Aquelas artes mal feitas lá dos caras. Rolly 34,
é
isso.
É qualquer coisa, os Pokésex aí da vida. É, o último comentário nosso é do Rodney Vino Orelana. Fala, galera, futebolar. Eu não conheço esse termo.
O Jeff não tá aqui, cara, então não tem ninguém futebolar aqui.
Eu tô assistindo a Copa, eu tô assistindo Jogos do Brasil e vendo o Neymar virando uma Beyblade.
E deve ser futeboleiro em castelhano, eu acho.
Pode ser. Como sempre, a participação do Jeff é contundente e polêmica. Contudo, não posso dizer que ele esteja totalmente errado. Ah, totalmente errado, então um pouco ele tá. A Nintendo nos deu um 2017 tier de AAA de peso. Porém, o 2018 será muito diferente. Fora o Octopath e o Let's Go, o Switch não terá mais nenhum single player de peso novo neste ano. E Octopath, eu não sei se é um single player de peso. É um single player, mas acho que não é um título que agrega ao console, assim, fora o nicho dele.
Ele é bem de nicho, né? Então, meio complicado.
Ele teve Kirby esse ano, vai, pô. Não usou Kirby.
Ô, mano, não fala de Kirby, não.
Porra, meu.
A mais que eu não tenha comprado também o Kirby, né?
Nem eu.
Mas a DLC do Splatoon 2 é legal, então vale um jogo, vai.
Que eu preciso
vale
comprar meio... ainda, cara.
Ah, vale um jogo, Jamon? Porque, cara, você tem que ter Splatoon 2 pra jogar.
Não, então vale meio jogo. Splatoon 2 é legal multiplayer.
Vale um quarto de jogo depois, vale um oitavo.
Então é legal, é aquela coisa, você tá comprando o modo história de Splatoon 2, basicamente.
É one and a half way, né?
É um dozeavos.
Não, é metade de um triple, entendeu? One and a half way.
Que merda.
Ah, eu sabia que esse way era de caminho. Eu tava pensando já que era uma piada que o Trend é half man, sabe? Por que eu pensei isso? Não sei.
Olha, tem mais comentário aí.
É, não mais, galera, comentem pra nós a sua melhor lembrança do Mundial pra vocês. Eu lembro que depois da derrota contra a França, em 98, fomos com os meus coleguinhas carregar nossas mágoas jogando Mario Kart 64. Tomara que este ano as coisas sejam distintas. Não vai ser, mas...
Olha só, eu não sei se o Rodney, ele é natural, nasceu no Brasil ou se ele veio pra cá em algum momento, né? Mas, pô, 98, bastante tempo, né, que ele tá aqui. A Copa de 98 me marcou bastante, assim, porque, tipo, mano, a derrota do Brasil, assim, foi meio chocante pra mim, mano, contra a França, velho.
Você assistiu em 94, né, também.
Então, eu era bem pequeno, eu tinha 4 anos em 94, tipo, eu lembro só da vitória do Brasil, eu lembro que, tipo, tava todo mundo comemorando e eu não entendi o motivo, assim. Mas de 98 eu lembro inteiro, eu consegui acompanhar tudo.
Sim, sim. É, então, aqui, aquela coisa, acho que eu e o Lucas, a primeira Copa, eu não sei se o Lucas em 98 ele tinha lembrança disso, porque eu só lembro a primeira Copa do 2002.
Eu não lembro nem do meu café da manhã direito, cara, você tá perguntando coisa muito foda, hein.
E eu acho que a maior, assim, por mais que eu, em 2002 eu não tinha muita noção ainda, né? Eu tinha 6 anos em 2002. 7, sei lá, é por aí. E então, a coisa que mais me marcou, acho que foi a derrota do Brasil 7-1, que aquilo ali foi... É espetacular o quão pode se fuder o brasileiro, sabe? É espetacular.
Então, eu lembro muito claramente, porque eu tava vendo eu, minha irmã e meu cunhado, assim, eu tava com muito sono, cara. Mano, o Brasil tomou 1-0, falei, porra... Aí tomou o segundo gol em seguida. Eu falei, ah, não, não vou deixar de ver o jogo, não. Foda-se o jogo, vou dormir. Até quando eu acordei, tava 5-0. Foi nesse nível, mano.
É, então, 7-1, quando deu... Eu não sei se isso foi piada de outras pessoas, eu não sei. Mas na minha, quando tomou o primeiro gol, a tela começou a travar um pouco. E aí, nisso, eu tava indo e voltando dos canais pra ver qual outro canal dava pra assistir essa porcaria. E aí, eu olhei e falei, nossa, tão dando reprise do gol?
Era gol mesmo, cara.
E aí, aí eu fui bugando, porque eu não sabia o que, se era gol, se não era. Aí eu olhei o placar e falei, caraca, ficou 2? Aí eu falei, nossa, foi o segundo gol aquilo.
Aí você tava assistindo um jogo, Jomon, aí apareceu o comercial da Jequiti, assim, bem rápido, e teve outro gol.
Nossa, mas foi... É, mano, isso... Por mais, assim, eu vi o Brasil virando campeão em Penta, né, em 2002, mas, mano, não supera você tomar 7-1, sendo você o país do futebol no seu próprio país.
É, eu dei risada pra caralho. Mas, ó, deixa eu comentar... Assim, eu não gosto de futebol. Então, assim, as lembranças que eu tenho, na verdade, são relacionadas ao álbum de figurinha. Porque em muitas Copas, assim, acho que as mais recentes, na verdade, eu fui com meu irmão nas bancas e a gente foi realmente trocar a figurinha, batia um papo com o pessoal. E eu acho bacana essa parte. Mas assistir jogo mesmo, eu não sou muito fã.
Eu não tenho tido uma experiência boa com troca de figurinha, não, viu? Porque, assim, eu tenho figurinha bem bosta pra trocar. Quando eu vou nesses centros de troca de figurinha, os caras não querem trocar comigo, não, mano.
A galera tá muito profissional, né?
Tá, então. E, velho, é foda. Tem um mercado negro ali de troca de figurinha, cara, que é pior que Pokémon.
Ah, eu sei. Mas sei lá, eu imaginei você chegando lá com figurinha de Kingdom Hearts, assim, o pessoal, porra, mano, você tá tirando...
Vou tentar falar isso. Isso aqui é novo skin, novo cabelo do Neymar aqui, é o Roxas, tá ligado?
Ai, caraca, você colocou umas lentes azul também.
E pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar no site com todas as suas impressões do episódio, críticas, dúvidas, qualquer coisa que você queira comentar para nós lermos no próximo episódio. Sei lá, comente até os jogos que você comprou, deixou de comprar, se você gosta da Luigi ou não, e por aí vai.
É, jogos da Copa com a Luigi, pra misturar todos os temas.
Ou seja, Mario Strikers, né?
Pode ser, ou sua melhor lembrança da Copa e por aí vai. É isso, até a próxima.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.